Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o parque fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania.
Vamos lá? Ok, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui nessa sexta-feira. Oh, a sexta-feira chegou e aqui na Filmania assim funciona, né? Você já sabe, termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu. Hoje, sexta-feira, dia 22 de março de 2024. E a gente vai falar sobre os primeiros treinos livres aí do Grande Prêmio da Austrália, que acontece nesse final de semana, terceira etapa do Mundial 2024 de Fórmula 1, que tem um Max Verstappen nadando de braçadas por aí, né? Bom, estamos ao vivo aqui no YouTube, Twitch, Facebook, também Twitter da F1 Mania e também ao vivo no Terra TV, né? Na home do terra.com.br. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença, você que está com a gente por aqui. Lembrando, tá com a gente no YouTube, Facebook, Twitch, deixa seu comentário, deixa sua pergunta pra gente trocar uma ideia por aqui também, tá bom? Eu sempre falo, né? Nunca é demais? Recomenda aí o Parque Fechado pros seus amigos que também gostam de Fórmula 1 e tudo mais, pra gente poder debater junto, tá certo? Tivemos aí os primeiros treinos livres pro Grande Prêmio da Austrália nesse final de semana, nessa madrugada aqui já do Brasil, né? Inclusive, daqui a pouco a gente relembra os horários para você desse Grande Prêmio da Austrália. Esse treino livre aconteceu hoje às 2 da manhã e teve Charles Leclerc como o mais rápido, né, da sexta-feira. Ele fez 1:17.277. Max Verstappen, da Red Bull, tomou ali quase 4 décimos, né? Fez 1:17.658, foi o segundo colocado. Terceiro, Carlos Sainz, voltando aí da cirurgia, né? No apêndice, de retirada do apêndice. Carlos Sainz fez 1:17.707. E Lance Stroll, da Aston Martin, fez 1:17.822, o quarto colocado. Quinto, Fernando Alonso, também da Aston Martin. Sexto, George Russell, da Mercedes. Sétimo, Oscar Piastri, da McLaren. Oitavo, Sérgio Pérez, da Red Bull. O Pérez aí tomou quase... Não, tomou quase não. Ele tomou 8 décimos do Leclerc, né? Mas, enfim, Lando Norris, da McLaren, foi o 9º colocado. Décimo, Yuki Tsunoda, da RB. 11º, Guan Yu Zhou, da Sauber. 12º, Daniel Ricciardo, da RB também. 13º, Logan Sargeant, da Williams. 14º, Valtteri Bottas, da Sauber. 15º, Pierre Gasly, da Alpine. 16º, Nico Hülkenberg, da Haas. 17º, Esteban Ocon, da Alpine. 18º, Lewis Hamilton, da Mercedes. 19º, Kevin Magnussen, da Haas. E o Alexander Albon não treinou, sem tempo. A gente vai explicar aqui. Ele bateu no primeiro treino livre, não participou do segundo, mas vai participar da corrida. A Williams, entre aspas, arrumou para a cabeça, mas ela sabe o que ela faz da vida dela. Então, nem acho que foi uma decisão tão errada assim que a Williams tomou, e a gente vai explicar, mas no fim das contas é uma decisão polêmica. Vamos lá, o que esses treinos livres, sem grandes, como é que eu vou falar... sem levar tão a ferro e fogo, claro, mas o que pode mostrar esses primeiros treinos livres para o Grande Prêmio da Austrália, que inclusive o primeiro treino livre teve Lando Norris aí como o mais rápido, ele mostra que, pelo menos nesse início de temporada, o que a gente está vendo é uma diferença grande entre o que são as voltas rápidas, né, o que são as voltas lançadas de pilotos, e o que é o ritmo de corrida. Ritmo de corrida, onde a gente vai testar ritmo de corrida? Também no treino livre 2. E amanhã, classificação para o treino livre 3. Então, o que a gente tem que tomar um certo cuidado? Programa de trabalho de cada equipe. Como cada equipe vai abordar o trabalho dela. Pois bem. Amanhã, no terceiro treino livre, a gente vai ver todo mundo muito mais focado na classificação. Acerto de classificação, pneus de classificação, voltas mais rápidas, com cargas de combustível parecidas com aquelas que eles vão usar na classificação, né? Então amanhã é um treino mais direcionado a isso, a classificação. Hoje é um treino direcionado à corrida, onde os pilotos, sim, vão lá, calçam pneus macios e fazem pelo menos uma volta rápida que dá aquele indicativo de que parece que, ó, na classificação amanhã o Leclerc vem forte, não que não venha, tá? Eu acredito que vem, inclusive, né? Mas amanhã o Leclerc vem forte, poxa, ele pôs 4 décimos no Verstappen, pois bem. O que que a gente tem visto muito da Red Bull? A Red Bull focar no ritmo de corrida, focar no desgaste de pneus, e isso já na sexta-feira. O que tem feito com que no domingo a Red Bull, pelo menos nas duas primeiras corridas foi assim, né? Deu uma certa humilhada na concorrência, tá? Sem sacanagem aqui, sem maldade, né? Mas tá rolando uma certa humilhação com a concorrência aí por parte da Red Bull. Como? Explico. Grande Prêmio do Bahrein. Todo mundo fez a sua última parada no box, faltando ali umas 20 voltas para o final da prova. E a galera, em geral, colocou pneu médio, pneu duro. Em geral, foi isso que aconteceu, né? Mas a Red Bull colocou pneu macio. E aguentou pneu macio, porque a gente foi assistindo aquele final de Grande Prêmio do Bahrein ali só pensando, nossa, daqui a pouco esse pneu do Pérez aí vai... O Verstappen, pessoal, deixa pra lá, né? Mas daqui a pouco esse pneu do Pérez aí vai começar a desgastar, e o pneu do Sainz vai estar numa curva de desgaste melhor, o Sainz vai passar o Pérez, vai chegar em segundo no Grande Prêmio do Bahrein. Não, não foi o que aconteceu, porque mesmo com pneus macios, a Red Bull tinha um desgaste parecido do que as outras equipes com pneu médio. Como que se tira esse índice? Claro, no desenho do carro, né? A Red Bull encontrou uma engenharia aerodinâmica ali que permite, e isso é aerodinâmica principalmente, aerodinâmica aí. Um pouquinho de suspensão também, vai. Mas ela encontrou uma engenharia que permite que ela gaste menos pneus. Mas onde ela pratica isso para a corrida do domingo? Na sexta-feira. Então é isso que a gente vê mais uma vez. E ainda assim, o Verstappen aparece lá em segundo. O Pérez não, o Pérez apareceu aqui em oitavo, né? É isso, oitavo, né? O Pérez foi oitavo colocado, mas o Verstappen ainda assim foi o segundo. Então assim, com receio de errar? Não, porque apostar na Red Bull não é motivo para a gente ter nenhum tipo de receio de errar, né? Mas assim, o que deve acontecer no próximo domingo é mais um passeio da Red Bull, e não só por um carro mais rápido. É um carro mais rápido em ritmo de corrida. E o que significa um carro mais rápido em ritmo de corrida? Mais uma vez, desgaste de pneus, que é algo que a Red Bull vem controlando muito bem nesse início de temporada. Nisso, ela vem dando um banho na concorrência. Dito isso, para encerrar, antes de ler as primeiras mensagens aqui, para encerrar esse primeiro comentário, o que que a gente pode analisar também é que amanhã a gente pode ter um Leclerc incomodando um pouquinho na classificação. Claro, para isso a gente tem que ficar um pouco mais atento ao terceiro treino livre, né? Que é onde as equipes vão ajustar, inclusive, essas configurações finais para que elas disputem a classificação. Mas, ou até mesmo escolher, né, equipes que privilegiam a classificação, equipes que privilegiam a corrida, como geralmente é o caso da Red Bull, né? E a gente tem uma Ferrari forte. Sim. Não é uma Ferrari que vai bater a Red Bull no final de semana. Mas a gente tem uma Ferrari forte, não dá para negar. E a gente tem um Leclerc também, que é um piloto muito forte de classificação. Então, dá para acreditar que amanhã a gente vai ter uma brigazinha legal aí nessa disputa pela pole position. Certo? Vamos que vamos para as primeiras mensagens aqui. O Gavi, quando tiver ok, me dá um toque também. Vou ler algumas mensagens rapidinho aqui. Aí me avisa na comunicação interna ali, tá, Gavi? Tamo junto. O Marcel Faria tá junto por aqui também, o Rafael Enoque, que mais o Hélio Frazão, Marcia Faria tá falando aqui, que bom que vocês voltaram com os podcasts, né? Vocês são meus amigos que gostam de Fórmula 1, já que meus camaradas não têm paciência para 2 horas de corrida. É, boa, somos todos amigos aí, Marcel. Valeu demais aí pela paciência também de acompanhar a gente, né? O Charles Câmara tá junto aqui também. O Paulo Jesus dizendo que não assistiu o treino, mas vai acompanhar a classificação no plantão da noite com toda certeza. Muito bom. Cadê aqui? O Art MTG também. Salve, senhores. Chegando para mais uma live. Eu gostaria de ver a McLaren em terceiro dessa vez, mesmo porque em situações normais vai dar Red Bull P1 e P2, né? Tá rolando um certo revezamento ali, né? E o... Cadê aqui, ó? O Rafael Nock também. Bom dia pela fala do Hamilton. Acho que ele já sabia da realidade do carro da Mercedes antes de ir para a Ferrari. Pode ser. Um abraço aqui também pro José Carlos Gonçalves. Bom dia, tamo junto. É isso, valeu demais. Bom, Gabriel Gavinelli, tamo junto, meu irmão, meu querido Gavi. Mais uma edição aqui do nosso Parque Fechado. Obrigado pela sua presença nessa sexta-feira de manhã. A gente teve os primeiros treinos livres aí que começaram na noite de quinta-feira e passaram para essa madrugada aí, né? 2 da manhã, começamos os treinos livres. E com o Leclerc colocando 4 décimos no Verstappen, mas é aquela história, a gente já não acredita mais que a Ferrari possa estar mais forte que a Red Bull, talvez na classificação, né, Gavi?
É isso, parceiro, boa tarde, bom dia ainda, bom dia,
bom
né,
dia. Cara?
Bom dia, que eu tô virado, pra mim já é quase boa noite, né, Garcia? É isso, madrugada dentro aí, tivemos os treinos, né, lá na Austrália. Cara, treino hoje realmente foi um daqueles dias que você gosta de falar, né, Garcia? Mais dúvidas mais perguntas do que respostas. Isso. Acho que foi muito nesse caminho hoje. A gente teve ali um Lando Norris muito bem em termos de tempo de volta, em termos de execução de volta também. Vamos colocar isso na balança, né? A volta do Norris no TL1 foi uma volta impecável do ponto de vista ali da pilotagem também, né? Então, o Norris surge aí como uma... Não vou dizer favorito, mas como um favorito do top 5 ali, né, Garcia? Top 3, não dá pra gente ter uma ideia realmente de como as equipes estão, né? E a própria... Antes de falar da Ferrari, eu vou falar da Red Bull, que a Red Bull também aconteceu algo inusitado, que foi a troca do chassi do Verstappen, né? Do TL1 pro TL2, o Verstappen ficou boa parte do TL2 ali nos boxes. Então, fazendo essa troca do chassi, algo que aconteceu só no carro do holandês, o Sérgio Pérez, né, fez o programa normal, seguiu com o programa normal dele de testes, então também gerou uma certa dúvida do que a Red Bull tá fazendo com o carro do Verstappen, né? Até por isso o tempo dele, esse meio, quase meio segundo aí do Leclerc, eu também não considero, não dá pra gente colocar, né, dizer que a Ferrari tá mais rápida aí nessa semana lá na Austrália, Garcia. Claro, a gente sempre tem o Leclerc como candidato à pole, né? A gente sabe que a constante aí não é nem nesse ano, vem do ano passado, já é uma Ferrari muito rápida na qualificação e depois perdendo para Red Bull, né, na corrida. A gente torce aí para que dia que isso vai virar, né? Não contra o Verstappen, mas pra gente ver briga ali pela vitória, etc e tal, algo que a gente achou que talvez acontecesse nesse começo de temporada e não é o caso. Mas é isso, Garcia. Eu acho que talvez a McLaren possa ser a terceira força, sim, até porque a Mercedes, cara, não sei, mas teve muitos problemas extra-pista. O Hamilton reclamou demais do carro nos 2 treinos, né, algo que tá sendo recorrente, acho que vai aumentar daqui pro fim da temporada. Aquilo que a gente falou da Mercedes não olhar mais para o Hamilton é mais do que normal, mais do que compreensível também. Ele está de saída da equipe, né? Então vai ficar de fora de todas as reuniões importantes, né? E com certeza ele vai sentir isso, né? Já está sentindo, estamos apenas na terceira corrida. Mas mesmo assim o Russell também não teve um dia muito tranquilo. Então acho que a Mercedes está meio fora da disputa, pelo menos nesse primeiro dia, né? Claro que tudo pode mudar para agora, para essa madrugada aí. Mas, desculpa, o que parece é que a gente tem uma McLaren como a terceira força e a Mercedes disputando ali com a Aston Martin novamente. A Aston Martin que até liderou o treino, né, o próprio Stroll, depois o Fernando Alonso. Então, também é um ponto de interrogação qual a real posição da Aston Martin nesse começo. Mas é isso, a gente tem essas 5 equipes aí, né, brigando, né, com a exceção da Red Bull lá na frente, brigando para ver qual a hierarquia, para estabelecer essa hierarquia inicial do grid da Fórmula 1, Garcia.
Boa, Perfeito. Você falou da troca de chassi, né, principalmente do assoalho, na verdade, ali também do carro da Red Bull do Max Verstappen, né? A gente teve um erro dele ali no TL1, né, que danificou um pouquinho também. Né?
Sim.
E a gente teve a batida forte do Alexander Albon direto no muro ali. Cara, foi muito forte, inclusive, a batida. Se pega mais de frente ali, a gente já começa até a temer por algum tipo de lesão. Mas ainda bem, o piloto saiu completamente ileso do acidente. O chassi não. O chassi da Williams não resistiu. Vai ser mandado de volta para Grove, lá na sede da Williams. Só que, Gavi, a Williams, ela optou... Ela só vai ter um chassi para esse final de semana, não tinha chassi reserva. Ela optou por tirar o Logan Sargeant da corrida e não o Alexander Albon. E o mais curioso de tudo é que, assim, ela explicitou uma questão que coloca, para mim, o Logan Sargeant numa situação muito ruim, né? Que ela, no comunicado, ela fala que vai entregar o chassi pro Albon porque ela precisa maximizar as chances dela de conseguir pontos num pelotão tão equilibrado ali. É delicado falar dessa forma, né?
Ah, sim, né, Garcia? Mas, cara, eu acho que quando o negócio aperta, não tem muito barriga... Vou usar... Quando o calo... Dois ditados em um, Garcia. Quando o calo aperta, não tem barriga me dói, né, cara? Porque, assim, a Williams, o que ela vai fazer? Ela vai... Ela tá sendo realista, cara. No fundo... Meu, o Sargent ficou super decepcionado, disse que foi o pior dia da vida dele, na carreira dele, né? Super compreendo, cara, não é fácil, né? Mas a Williams tem razão na escolha. O que a Williams não tem razão, e que aí eu acho que é uma coisa que pra mim, ô Garcia, é imperdoável, é você ir pra uma corrida dessa, na né, Austrália, onde a gente sabe... Né, da proximidade dos muros, do número de acidentes que a gente tem todo ano, do número de bandeiras vermelhas que a gente tem, e a Williams não tem um chassi reserva, né? Isso, para uma equipe ali de alto nível, eu vou até copiar o que vocês falaram aqui, mas para entrar nisso também, e a Fórmula 1 querendo barrar a Andretti de entrar, né, no esporte, enquanto uma equipe do grid, a Williams, não tem um chassi reserva para colocar num piloto, vai correr com menos um piloto porque não tem um chassi reserva. O problema maior para mim tá aí. A escolha dela ali, depois de ter optado pelo álbum, eu acho natural, tendo em vista a... Eu não vou nem usar um palavrão aqui, nem... Mas não vou usar uma palavra de baixo calão, mas assim, o buraco que ela se enfiou, Garcia, agora ela tem que sair de alguma forma, e é isso, né? Realmente o álbum é quem tem maior chance de captar pontos, se tiver possibilidade. Agora, o fato dela ir para uma pista onde... A gente sabe do número de acidentes, etc. Cara, sei lá, se você ir para um outro circuito, vou pensar aqui num circuito que a gente quase nunca tem, sei lá, me vem na cabeça, Austin, uns muros largos, nem tem muro ali em Austin, né? Não tem nem muro. Agora, você ir para uma Arábia Saudita, você ir para uma Austrália, né? Você ir para uma Singapura, enfim, Azerbaijão, são pistas que a gente sabe do número de acidentes que tem, né? Então, um problema financeiro muito grave também explicitado, né, de quebra foram duas, ficou com as duas na área de fora, né, Garcia, do lado, né, do lado, expôs um piloto, né, um jovem piloto, para a pior situação da vida dele, imagino que sim, e também a falta de dinheiro ali, a falta de grana para poder manter a equipe, né, não tendo uma peça reserva de extrema importância.
O que me incomodou, na verdade, assim, e ok, o James Vowles também, ele citou como sendo inaceitável a equipe ter um chassi só, ou não ter nenhum chassi sobrando, na verdade, né, ele citou isso como inaceitável. O que me incomodou foi a forma como a Williams abordou, porque assim, ok, ó, chassi será entregue pro Albon. Eu acho que passaria batido, porque todo mundo sabe que o Albon é o primeiro piloto da equipe, né? Mas ela explicita no comunicado dela, entendi, né? Que num pelotão tão equilibrado, a gente precisa maximizar nossas chances de pontos. Ou seja, com o Sargent não vai rolar, entendeu? E a gente sabe, o Sargent teve problemas ano passado, bateu... estragou carro, quase ficou sem a vaga, quase perdeu a vaga até pro Drugovich. E aí explicita-se que, ó, amigão, com você não vai rolar, você tá aí porque... Ah, não sei por que que você tá aí, sabe?
Sei lá, tá aí agora, né? É desnecessário, né, Garcia? Eu falo aqui que a gente, todo ser humano, né, tem uma teoria que eu semino, que é o seguinte, todo mundo fala bobagem, cara. Todo mundo fala. Então, se você falar 1.000 palavras, vamos supor que 10% do que a gente fala é bobagem. Se você falar 1.000 palavras, 100 vão ser bobagens. Se você falar 100 palavras, é só 10. Se você falar 10, é uma. Então, cara, se tivesse colocado lá a frase, vamos optar pelo Alexander Albon, ponto.
Acabou.
De 5 palavras, vamos considerar 10%, meia palavra errada, não. Como eles estenderam muito, acabaram entrando no assunto que eu concordo que você foi desnecessário, né? E pela posição da Williams, é óbvio que eles estavam optando pelo Albon para poder, né, maximizar qualquer tipo de chance. Isso já está implícito na decisão, né? Não precisa você vir à tona. Então, eu acho que essa teoria da quanto mais palavra fala, mais
muito
besteira
boa,
fala, ela se aplica nesse caso na Williams também, viu, Garcia?
É, porque, cara, eu vou te falar, eu até acho, eu tô naquela turma lá, alguém colocou aqui, o Art MG colocou uma lista com um monte de piloto aqui, que eu vou te falar até que alguns eu concordo, não todos, mas a maioria eu concordo, que nem deveriam estar mais na Fórmula 1, né? E pra mim, ele não colocou, mas ele colocou aqui, até pra gente não deixar todo mundo curioso, ó, o Art colocou Ricardo, Bottas, Joe, Alonso, que eu não concordo, Hamilton, que eu não concordo, mas aí ele colocou Magnussen, Hülkenberg e Ocon. Esses aqui eu concordo, tá? Fora, chega. Pra
os
mim,
três
já deu.
Últimos eu concordo, só pra agora que você falou. Vamos falar. Okay. Primeiro eu concordo, Ricardo concordo, Bottas também, Zu também, Garcia. Alonso não, Hamilton não, Magnussen, Russo e o Hülkenberg e o Ocon também não. E, inclusive, vou fazer uma defesa aqui que eu sempre faço, então vou defender também o Zu, tá? Porque também, assim... Não sei, cara, não faz diferença agora, mas de fato também nunca teve ali. A gente tá falando de, por exemplo, o Ricardo, eu acho que é diferente da situação do Zu, que já teve lá na Red Bull, fez nada. Então é diferente.
Não, na Red Bull
Magnussen,
fez, mas...
É, mas já teve lá.
Mas passou o tempo dele,
né? Passou
o
tempo, né, Garcia? Eu, pros novatos, eu acho que, assim, às vezes a gente é um pouco cruel, né?
Uhum.
Que a gente ele também não tem tempo, não teve máquina, cara. O cara correu na Sauber aí, que tá em transição, né? É complicado julgar ele assim. Mas eu acho que todos os outros, tirando o Alonso e o Hamilton e o Zhou, eu concordo também. É isso. Tem muito cara bom aí querendo entrar na Fórmula 1, Garcia.
É, então. E aí, nessa história, o Sargent é um dos que eu acho que já deu. Rolou. Embora eu até acredito que a gente seja, às vezes, meio cruel com os novatos, mas o Sargent, pra mim, é uma coisa que não funcionou. Porém, não precisa você bater no piloto desse jeito. Como é que fica a moral do cara? Poxa, o cara
Garcia,
tem um trabalho de marketing, tem um trabalho de torcida. Na próxima corrida, eu vou citar uma bobeira, que pode ser que seja uma bobeira, porque eu nem conheço exatamente como é que é a personalidade do Sargent. Mas chega lá no Grande Prêmio do Japão, o Sargent vai lá pra visitação, ficar ali dando autógrafo e distribuindo os cardzinhos lá, né? Com que moral, velho?
Ninguém vai nem na fila dele, né, Garcia? Tá vazia ali a fila.
Pô!
Você não pensa que tá... É igual caixa abrindo, caixa fechado, né, ali no mercado, né? No vazio, ali, com todo mundo olhando, né? E aí é pra ir, não é pra ir, né?
O pessoal vai pra lá, né?
Vai, né, Garcia? Aquela emoção ali. Desculpa. E eu acho que o Sargent tem um agravante que eu vou estender pro Zul também. Até pra dar uma razão pro Art aí, MTG também. Que é o seguinte, cara. A temporada deles, né, nas categorias de base, não foi nada convincente também. O Sargent não foi um mega piloto na Fórmula 2. Você fala, pô, o cara tá num carro ruim e também não tá rendendo por causa disso. É a mesma coisa o Zu, né? No atual eles compraram a vaga, a gente sabe como é que foi o processo aí, né? Então, acho que esse é um agravante também, né, de dar razão aí, porque os pilotos têm que... Né, então, comprou, ficou 2 anos, não deu certo, compra de novo, né? Vende pra outro, né? Mas eu acho que esse é o agravante. Diferente, por exemplo, do Drugovich, do próprio Schwartzman. Enfim, desses pilotos que fizeram uma carreira consolidada ali nas categorias de base, né, Garcia?
É, e que, infelizmente, o tempo deles tá passando também. O Schwartzman diria até que já passou. E o Drugovich tá ali aos 45 do segundo tempo também. Ou resolve a vida logo... Ou infelizmente, porque não é o que a gente quer. Na verdade, eu queria ver os dois na Fórmula 1, tanto o Schwartzman quanto o Drugovich. Mas o Schwartzman a gente não vai ver e o Drugovich, não sei. Mas enfim, o pessoal tá falando um pouquinho da Williams aqui, e eu também fico triste, tá, gente? Porque às vezes as pessoas perguntam pra quem eu torço, eu falo, eu não torço pra piloto nenhum hoje em dia, né? Tem aqueles que eu gosto mais, aqueles que eu gosto menos, mas a torcida eu não tenho. Mas eu torço muito pra McLaren e pra Williams se darem bem de alguma forma. E aí ver a Williams nessa situação é muito triste, né? E aí o pessoal tá falando aqui, cadê o Vanei Silva, por exemplo, a Williams foi uma das grandes da Fórmula 1, como chegar nessa situação de não ter chassi reserva? Se não fosse o dinheiro do Sargent, provavelmente iria falir. O lance é que o Sargent nem põe tanta grana lá, né?
Então.
Foi uma tentativa da Williams de atingir o mercado americano, né?
Sim, e assim, pra tentar, não sei, talvez alguém considere passada de pano na Williams, né? Mas não é o caso, tô tentando, né, perante os comentários que eu tô lendo também, chegar por que que a Williams não tem. Cara, de repente faz parte de um projeto de longo prazo, do tipo, a Williams sabe que ela não tem chance nenhuma, então tá economizando dinheiro pra gastar em outra coisa. Mas mesmo assim, a gente tá falando de uma peça básica do carro, né, Garcia? Se você tiver que economizar num chassi para a equipe dar certo, mesmo que seja esse, ó, gente, não, a gente tá realmente tá dedicando todos os custos ali, tá, estamos em teto orçamentário, etc e tal, então tudo tá sendo, né, dedicado ao desenvolvimento futuro. Mesmo assim, você não ter dinheiro para um chassi é complicado, a não ser que fale assim, não, a gente gastou 150 milhões, né, Garcia, e aí todo o restante tá aplicado lá no desenvolvimento, então por isso que a gente não tem esse chassi, só isso, né, salvaria aí uma equipe do tamanho da Williams chegar numa etapa onde a gente sabe da ocorrência de safety car, a gente sabe da proximidade do muro, do número de acidentes, sem um chassi reserva.
É isso. O Rafael Enoch falou aqui, ó, o Williams, muito certeiro esse comentário do Enoch, ele falou, a Williams deixa claro que o piloto é descartável, porém, se já tinham essa percepção, deveriam ter escolhido outro piloto para 2024, são ações bem incoerentes. E é isso, se o piloto serve a ponto de você renovar com mais um ano, pô, sei lá, então deixa correr, ou então não faz um comentário desse.
Tudo poderia ter sido evitado sem o complemento da frase, né, Garcia? Faz a frase, primeira parte, o complemento deixa quieto, né? Deixa para as pessoas imaginarem, ah, por que será, né? Por que será o álbum ter um contrato lá, que ele tem prioridade? Enfim, às vezes a dúvida, o poder da dúvida, ela funciona também, né?
O Charles Câmara tá dizendo, incomensurável, campeões sólidos da Fórmula 2 como Piastri e Drogovic terem de ficar de molho e não campeões ganharem vaga na frente, o Sargent. Isso sempre foi normal até, mas...
Mas é, realmente é muito injusto.
Mas
né?
É injusto.
É injusto.
E o Kix Romero, a Williams era monstro com a gestão do seu criador, Sir Frank Williams, depois perdeu-se por decisões erradas, ainda na gestão Frank Williams, vamos ser honestos também, né? Ela começou
a grana, né? O problema da Williams foi grana, né? Foi grana, quando começou a faltar grana, o negócio ficou feio, as equipes entraram com muito dinheiro, né? A Ferrari sempre teve, mas aí Red Bull, Mercedes, ela foi caindo, né? Todo mundo aplicando muita grana aí.
Uma coisa que me chamou a atenção para esta sexta-feira, Gavi, sem entrar no mérito, porque como não tem novidades sobre o assunto, acho que nem é o caso da gente entrar no mérito. Mas uma coisa que me chamou a atenção, eu esperava uma sexta-feira um pouquinho mais barulhenta com relação ao caso Horner, né? E parece que a Red Bull está tentando ser um pouquinho mais discreta nesse final de semana, né?
Sim, Garcia, agora esse caso, cara, ele só vai ser falado de novo, né? Eu acho que essa ação que a vítima moveu junto da FIA não vai dar em nada, né? Não sei nem se a FIA vai se pronunciar, né? Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ela não iria se pronunciar. Ela só vai ter desdobramentos novos se for pra justiça comum, porque aí é obrigado a julgar o caso, né? Então não tem essa de dar ou não declaração. Né? Eu nem sei se existe esse lance de segredo de justiça lá fora, aí teria que entrar em méritos.
Existe.
Né? Então talvez durante até um tempo a gente não soubesse de nada, mas talvez lá no fim uma declaração fosse emitida. Então acho que pra mim tá muito claro que isso daí vai ficar desse jeito, né? E o que pode mudar isso é a saída por algum motivo, né, de Horner ou Marco, O que também acho que, assim, deram um jeito lá de apaziguar as coisas também, sabe, Garcia? Olha, você tem a sua parte aqui, você tem a sua parte aí, fica quieto, senão nós vamos sair cada um com uma mala aqui vazia, né? Vamos roubar a mala, todo mundo sem nada, porque sai Verstappen, sai Newey, que já foi comentado aí, né, na mídia internacional, que os dois, Newey próximo da Ferrari, o Verstappen em conversas com a Mercedes, o Toto Wolff claramente assumindo a postura de, olha, se quiser, a vaga é sua, tá aqui, né? Praticamente foi isso que o Toto Wolff declarou aí. Então, botaram os pés no chão e falaram, não, é melhor a gente ter uma equipe aqui, eu ter metade de um milhão, né, Garcia? Vamos usar aqui o exemplo, do que 100% de 10 reais, né, cara? Então, acho que é muito por aí.
É isso, é basicamente isso daí. Então talvez a gente tenha um final de semana. Eu esperava até um pouco mais agitado nesse sentido, mas a gente vai ter um final de semana um pouquinho mais calmo. E, Gavi, quem também tá numa situação ali que, que tá difícil arrumar motivos para sorrir, é a Mercedes, né? A gente teve George Russell em sexto, 1:17.951. E o Hamilton foi o 18º, 1:18.834, né? E ele mostrou muito desânimo, né? Ele falou, não tô me sentindo bem, a gente teve uma das piores sessões que provavelmente eu já tive em muito tempo, o primeiro treino livre até pareceu bom, na verdade o carro foi melhor do que em outros momentos, mas depois a gente só piorou muito, a gente fez mudança pro TL2, ficou difícil, né? Não sei, não quero falar, não quero adiantar que vai ser um final de semana ruim para a Williams ainda, porque a gente tem visto coisas mudar nessa temporada, coisas mudarem nessa temporada da sexta para o sábado, mas parece que a Mercedes não acertou de novo, né?
Não acertou, né, Garcia? Não acertou. E assim, cara, não é nem o momento da gente acusar que tá desfavorecendo o Hamilton, né? Porque o que parece é que o W15 não, é um carro assim que não tem muito o que desfavorecer, já é desfavorecido também, sabe? Né? Talvez o Russell ele receba mais suporte, por isso esteja um pouco melhor do que o Hamilton. Talvez isso explique, né? É, assim, ele receba um suporte natural da equipe, poxa, de esse cara que vai estar com a gente, então. E também queira mais, né? Então você pede mais, ou então você pode me dar um suporte aqui. O Hamilton talvez não receba já esse suporte natural, porque tá de saída, e também nem esteja muito afim. Eu vejo muito essa situação, né? Ah, vocês não vão me dar suporte, eu também nem quero, então vamos lá andar em 18º, né? Que foi o que aconteceu hoje aí, pior treino e tal. Então, essa situação da Mercedes tá muito complicada, né? Eu lá no começo do ano falei, citei essa bola, porque pra mim é muito óbvio que isso ia acontecer. Né? Acho que a decisão do Hamilton de deixar a Mercedes, o Hamilton é um cara que tem uma assessoria muito grande ali por trás, né? É um cara que desenrola muito bem, sempre conseguiu bons contratos, então talvez o desempenho que ele procurasse no W15, ele já sabia antes ali que não ia vir, e aí W15, W16, talvez no W17, não, talvez no W17 eu não esteja mais aqui, então vou para a Ferrari. Eu acho que tudo isso é meio pensado aí pelo Hamilton, então não vejo a Mercedes caminhando muito ali para ser a quarta, terceira força, Garcia. Acho que essa vai ser a tendência no campeonato e eles vão ter que brigar, né? Vamos ver se a tendência da Mercedes de melhorar ali, começar ruim e melhorando ao longo da temporada, que sempre foi uma tendência da Mercedes, ela se cumpre esse ano, senão corre o risco até, né, de perder também essa quinta, quarta, quinta posição ali para Aston Martin ser ali a divisora entre as equipes do topo e as equipes de baixo, Garcia.
É isso. Bom, vamos para aquele nosso momento de apostinhas, Gavi, para amanhã. Olá. Amanhã tem a classificação. Nessa madrugada, na verdade, é difícil. Quando a corrida de madrugada, a gente fica com uma certa dificuldade de pontuar isso, né? Mas na madrugada de hoje para amanhã, a gente tem classificação, formação de grid. E eu quero saber de você e de quem está acompanhando a gente aí também. Quem vai montar aí a primeira fila do Grande Prêmio da Austrália nessa madrugada, Gavi?
Primeira fila, Garcia. Eu vou de... Desculpa, bola de segurança de novo. Verstappen e Leclerc.
Boa. Verstappen e Leclerc. É difícil.
Jogar a segurança. Que hoje foi terrivelmente, né? Se o Norris fizer a pole amanhã, pode ser, cara, mas Hoje não foi um dia daqueles pra gente, né, Garcia? Não foi. E o Verstappen tendo que trocar o chassi lá pra segunda sessão, acho que isso também atrapalhou um pouco a visibilidade do grid, difícil. Ah, o Paulo tá comigo, Verstappen e Pérez.
É, tem o Pérez também. Eu vou fazer
o seguinte.
Leclerc,
né?
Eu vou fazer o seguinte. Eu vou de Verstappen e Sainz, só pra não ficar igual, vai. Ó,
boa, lá.
O Rafael Nock foi na mesma aqui, ó. Verstappen e Sainz. Né?
Boa.
Só pra não ficar igual, beleza?
Mano, aí ele joga um caminhão pra cima do Leclerc, hein? Porque então. Leclerc é bom na classificação, né? Se tomar do Sainz... Que isso, cara, eu acho que isso vai ser legal a gente ver esse... Né? A gente nem falou sobre isso, mas rapidinho aproveitar o seu voto, Garcia. Porque a gente tem um retorno do Sainz, né? E é uma, e pra mim é uma temporada também de onde o Leclerc tem a última chance de se reafirmar, né? Então volta o Sainz. A corrida passada com o Berman ali... Totalmente tranquilo, né, Garcia? Sem pressão nenhuma. Então, se isso acontecer, se sua previsão aí, já joga aquela pressãozona pra cima do Leclerc, que tá perdendo do Sainz feio na temporada, né? Então, acho que esse embate a gente vai ver de novo na Austrália nesse final de semana, Garcia.
Perfeito. É isso. Gavi, seu destaque final, seu comentário final e também as suas redes sociais aí pra gente seguir você. Eu já sigo, na verdade, né?
Então, ó, pra quem não segue ainda, o Garcia já me segue, eu já sigo o Garcia, claro. @Gabriel_Gavinelli, com dois L's. Tenho feito alguns videozinhos lá, o pessoal tem seguido,
muito legal,
tem gostado. Tá ficando bacana. Às vezes, hoje, essa semana eu fiz uma edição da... Tomara que a Fórmula 1 não veja, né? Mas no meu pessoal pode. Eu peguei as imagens das onboards, fiz uma ediçãozinha lá... Aí joguei um carro com esquerda, do Ocon e Gasly do ano passado, aquela relargada ali na volta 57, 58. Enfim, ficou bacana. Depois vocês conferem lá. Então, @Gabriel_Gavinelli com dois L's no Instagram, Garcia.
Perfeito, então é isso. Quem quiser também me seguir, quem quiser trocar uma ideia com a gente por lá, também tem o meu Instagram, que é o Carlos Garcia FM, beleza? @CarlosGarciaFM no Instagram. Horários do Grande Prêmio da Austrália, hoje, sexta-feira ainda, ó, 10h30 da noite, tem o terceiro treino livre, horário ótimo para você conferir. E na madrugada, das 2 às 3 da manhã, tem a classificação, formação do grid para o Grande Prêmio da Austrália de amanhã. E amanhã, 11 da manhã, a gente está de volta aqui no nosso parque fechado, beleza? E, Gavi, se me permite, se eu tiver, acho que não tem os horários aqui, mas eu vou até buscar, acho que eu tenho uma forma mais fácil de buscar aqui, porque fica uma dica também, os horários da Fórmula 2 esse final de semana estão ótimos pra gente.
Ah, é verdade. É. Tá com eles aí?
Deixa eu caçar aqui. Eu devia ter caçado antes, mas é sempre assim, né? Deixa eu ver aqui.
Ah, não, mas é boa, pô.
Horário das sessões, vamos lá, sábado, cadê?
Achou aí?
Fórmula 2, ó, sexta-feira, sábado, 12h15 de hoje, a corrida sprint.
Hoje é meia-noite, hein, Garcia? Hoje é meia-noite, ó, Fórmula 2,
meia-noite? Então
vale
tá.
Meia-noite.
Eu tinha visto aqui um 12h15, mas então vamos lá,
Não, esquece, você tá certo, segue daí, eu tô bem errado, segue
então
daí.
Então tá bom. Porque o quali já foi, né? Então,
já foi.
Corrida sprint hoje, meia-noite. Corridinha curta lá pra você assistir, tá bom? E amanhã, a corrida longa, 9h30 da noite. Horário de futebol, cara, pra você assistir uma corridinha de Fórmula 2. Olha que beleza, né? Então, olha, os horários da Fórmula 2 esse final de semana estão muito bons. Corridas boas, em pista boa para carros menores, né? Porque os carros da Fórmula 2 são menores, pilotos bons aí, brasileiros com chances legais. O Bortoleto, ele foi o nono colocado e ele vai largar bem amanhã também, né? Então, amanhã não, passou da meia-noite amanhã, vai largar bem essa madrugada. Isso me confunde muito. Ele vai largar bem, então, assim, vale a pena. Hoje para amanhã, 12h15, e amanhã, 9h30 da noite, a corrida longa, então vale a pena aí curtir os horários da Fórmula 3. Tem Fórmula 3 também, mas Fórmula 3,
Fórmula
eu não achei os horários.
Ó, achei aqui, ó, Fórmula 3, Garcia. Fórmula 3
lá.
É hoje, ó, 9h15. a sprint.
Olha que horário bacana, bonito, gente.
Então você assiste a Fórmula 3, aí já emenda na 10h30 TL1, aí meia-noite 15, sprint da Fórmula 2, Garcia. 2 horas, corre para a classificação.
Ó, certo? Muito bom, muito bom.
Aí, ó, 7 horas da noite, a gente tem a feature race da F3, isso no sábado, à noite.
Que horário?
Tá começando sábado, 7 horas da noite.
Nossa, bom demais.
7. Aí, ó, até por... A gente tem a qualificação da Indy, por curiosidade. Aí depois, às 9h30, a feature race da Fórmula 2 também. Né? E aí, 1 hora da manhã, largada para a corrida GP da Austrália, 58 voltinhas.
É isso.
Esperamos que não seja igual ano passado, né, mano? Quantos foram 4 horas de corrida? Quanto tempo foi de corrida?
É, foi longo. Nossa, não chegou a 4 horas, não, mas foi longo. Mano. Bandeira vermelha, enfim.
Teve 2 ou 3 bandeiras vermelhas e a corrida foi interrompida. Acabou com bandeira vermelha, né? Que deu a relargada, maior confusão. Leclerc bateu no Alonso, o Ocon e o Gasly se rebentaram. E a largada foi invalidada.
Sainz,
né?
Enfim.
Teve o Sainz. Foi uma confusão danada.
Salseiro. Mas é isso, os horários ótimos para quem gosta de corrida nesse final de semana. E amanhã, 11 da manhã, a gente está aqui com mais uma edição do nosso Parque Fechado para a gente trocar aquela ideia, tá certo? Obrigado a todo mundo que acompanhou aí a gente no Terra TV, nos nossos streamings aí também, no nosso chat, muito obrigado. E valeu você também, Gavi, tamo junto. Amanhã a gente se fala às 11 da manhã, valeu, tamo junto, tchau.
Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.